Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 9. Gaspar correu à porta da sala e atravessou-se defronte de Paulo. Desculpe, disse ele, mas não entre. Peço-lhe que não entre. Como está sobressaltado? Observou o outro parando no corredor. Vim a fazer-lhe uma visita. Gaspar deitou o chapéu e segurou Paulo pela mão. Saiamos, saiamos. Não repare, não o fazer entrar, mas... Sei o que são estas coisas. Também já fui solteiro. Descanse que não serei edito. Não é por isso, mas é zeto. Desçamos sim. Pelo caminho dir-lhe-ei o que é. Bem me pareceu que havia lá dentro algum contrabando. Efetivamente lá está alguém que não pode ser visto. Marão, não o levarei a mal. Em todo caso, precisava falar-lhe hoje. E os dois saíram conversando, enquanto o violante atirada sobre a cama soluçava. Arrancaram-na desse estado duas pancadinhas sistemáticas na porta. Ela ergueu-se e correu a abrir, era o toque de um dos espiões. Então o que há de novo? Perguntou a oriental, procurando dissimular a comoção. O homem passará sozinho, amanhã às 4 horas da madrugada, pela ponte de Santo Tônio. O lugar é magnífico, e a ocasião não pode ser melhor. Atira-se com o corpo ao mar, depois de sangrado. De onde virá ele a essas horas? Não vem, vai tomar o trem para uma viagem, bem. Retire-se, mas não se afaste, fique por até que o chame. Você tem de acompanhar-me, irei infalivelmente. Ordena mais alguma coisa, não? O homem retirou-se e Violante recolheu-se à ao para rezar. Acometeu um grande fervor religioso. Quando Gaspar voltou, às 10 horas, ainda encontrou-o nas suas orações. Acendeu o candeeiro e pôs-se a ler. Depois foi à janela respirar um pouco de ar e viu na rua, encostado ao lampião, o homem que falara com Violante. Disse-o sem ruído ao encontro dele. Bem, a senhora manda-me esperar. Bem, rongou Gaspar, disfarçando, o encontro é no mesmo lugar. Sim, senhor, na ponte de Santo Antônio. O homem passa às 4 da madrugada. Gaspar afastou-se afetando calma, mas levava uma grande agonia no coração. Correu à casa da irmã. Esta preparava as malas do marido. Você é estas olas, mas sim. Onde está Paulo? Ainda não voltou. Estive com ele até às 9 horas e é? Ele me falou de que te ia procurar. Diz-me uma coisa, Virgínia. Teu marido sai infalivelmente esta madrugada? Infalivelmente. Vai a uma viagem de negócio.
Por quê?
É preciso que ele não vá, por... Tu assustas, Asmi? Porque o querem matar. Presta atenção ao que te digo. Isto é um segredo perigoso, que não deve transparecer. Há alguém que tenciona matá-lo esta madrugada, na ponte de Santo Antônio. Só eu sei disso, além dos encarregados do crime. Por conseguinte, se descobrires alguma coisa do segredo, só eu o pagarei pela tua indiscrição. O resto fica por tua conta. E não quiseres arriscar a vida de teu marido, evita que ele saia esta madrugada. Virgínia ficou aflita. Adeus, Gaspar. Faze o que te digo, mas atende, Gaspar. Mas se eu nada puder conseguir, esta viagem é muito urgente. Trata-se de salvar tudo o que possuímos. Paulo não me atenderá com certeza? Valha-me Deus. Mas se te digo que se trata de salvar-lhe a vida? Porém, proibido como estou de dizer-lhe que o querem matar, ele será muito capaz de me não atender. Bem, nesse caso porás um sinal à janela. Às 2:30 passarei por aí fora. Se naquela sacada estiver um lenço embrulhado à maçaneta, é que não obtiveste coisa alguma, e nesse caso tratarei eu de providenciar por outro lado. Pois bem, Virgínia, mas por que o querem matar essa gata? Mais tarde o saberás. Gaspar saiu. Paulo chegou à casa pouco antes da meia-noite. Então, minha querida, está tudo pronto. Mete estes pacotes em uma das malas. Virgínia aproximou-se e deu-lhe um beijo. Paulo, disse ela, tenho uma coisa a pedir-te. A pedir-me sim. É uma coisa que desejo muito, muito, uma coisa para o interesse de nós ambos. É a respeito do pequenito. Não, é a teu respeito. Não saias hoje de casa sim. Sim, não sairei hoje, sarei amanhã às 4 da madrugada. Ou isso. Mas afinal, o que tinhas tu a pedir? Era isso mesmo. Desejava que transferisses esta viagem. O que há? Temos alguma novidade? Sentes alguma coisa? Não sinto, mas pressinto. Faze-me à vontade, sim. Ora, que filha. Pois isso é lá a coisa sã. Não sabes que esta viagem é negócio muito sério.
Seis.
Mas sei. Deixa-te de tolices. Ora, para que te havia de dar?
Se soezes, e soubesse o quê?
Sinto-me oprimida. Receio que te vá suceder qualquer desgraça. Não partas, eu peço, meu amigo, olha. vai para o piano. Toca um pouco de música que a crise passa. Em todo caso, se me quiseres fazer um grande serviço, não partas. Estás a brincar, Virgínia? Pois se te disse já qual é o interesse que me leva. Ora, não pode haver maior interesse do que o meu em que não vás. Com certeza, não falas a sério. Falo, meu querido, falo. É que rigorosamente preciso que não partas. Ora, Adê, caprichos. Juro-te. Então, o que vem a ser? Não te posso dizer. Pois vê que me não falte coisa alguma nas malas. Então sempre estás resolvido a ir? Pois eu desmanchava lá uma viagem. Por quê? Porque entrou agora à noite no quarto algum borboleta preta, ou... Afianço-te que tenho razões sérias para... Estás agora a inventar motivos. Perdes teu tempo. Às 2 horas, Paulo não tinha ainda mudado de resolução. Virgínia fora gradualmente se tornando mais e mais aflita, era já entre lágrimas que rogava ao marido para ficar. Paulo impacientava-se. A mulher pedia-lhe por tudo que desistisse da viagem. Pelo seu amor, pelo amor da mãe dele e pelo de filhinho pela tinha nas entranhas. Ora, Deus! Disse Paulo asperamente e perdendo afinal a paciência. Já me vai cheirando mal a brincadeira. Disse o que tinha a dizer.
Calante.
E, passeando pelo quarto, gesticulava irritado. O que ele bem dispensava era amassar-se antes de sair. E pensas que estou muito satisfeita? Perguntou Virgínia.
Tois!
Estariam os homens bem avisados se se deixassem levar pela fantasia de vocês mulheres. E, voltando-se para ela, disse-lhe em tom de ordem. Não quero ouvir mais falar aqui em semelhante coisa. Ela passou-lhe os braços em volta do pescoço. Mas é que te querem matar, toleirão.
Percebes?
Armam-te uma cilada. Eu não podia dizer tanto, porém, do me obrigas a isso. Paulo soltou uma risada. Querem matar-me. Tem graça. Sei cá. O que sei é que vai ser agredido. Ora, minha mulher, a senhora afinal fitarícula. O relógio marcou 2:30. Enfim, sempre vais, perguntou Virgínia. Não me aborreças, disse Paulo, dando-lhe as costas. Virgínia correu à janela. Que fazes? Perguntou-lhe o marido. Previno alguém de que partes para evitar a emboscada. Que alguém é esse? Que diabo queres tu dizer? Já te disse tudo o que podia, insistes em ir. Mas, vem cá, conta-me o que há. Ora, Paulo, se eu pudesse dizer mais, já teria dito. Onde está meu estojo de armas naquela estante? Fica descansada. Se houver qualquer coisa, eu saberei defender-me. E às 4 horas encaminhava-se Paulo Mostella para a ponte de Santo Antônio, apertando na mão um revólver de 6 tiros. As ruas estavam completamente desertas e silenciosas.